Olá, gente. Eu sou Isabel Holanda. Nós estaremos juntos aqui nos próximos 60, 50 minutos falando sobre um tema muito bacana. E hoje a gente vai estar aqui para falar sobre um tema que é tão importante, que é sobre diversidade nas empresas, né? E o que que os resultados, quais são os resultados que o RH não pode deixar de ver e de enxergar? O Sérgio vai estar à frente aí, falando sobre a experiência. Nós vamos trocar algumas ideias aqui também, vamos falar um pouco sobre esse tema. E falando nele, eu queria apresentar o nosso queridíssimo, meu BFF, que eu sempre falo brincando com ele, que é o Sérgio Povoa. Ele é o diretor de RH do OLX. Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer para a gente tê-lo aqui.
É sempre uma felicidade a gente estar aqui discutindo, conversando sobre assuntos atuais, assuntos que podem trazer insights para as pessoas. Então, eu sempre fico muito feliz de participar.
E hoje a gente vai falar, Sérgio, sobre um dos temas que eu acho que é um tema contemporâneo, é um tema necessário, que é a diversidade e os resultados que isso pode trazer para dentro das organizações. Eu acho que esse tema tem tudo a ver com você, pelo trabalho incrível. Não sei se todos que estão aí acompanham as redes sociais aí do OLX, o trabalho que o Sérgio vem assumindo junto com a equipe dele de RH, à frente dessa empresa e trabalhando sobre esse tema. Então, é uma pessoa que tem propriedade, né? A gente não vai falar só do mundo das ideias ou conjecturas. A gente vai falar de uma pessoa que vivencia diversidade todos os dias. E antes de eu fazer uma pergunta para você, eu queria fazer um preâmbulo aqui de apresentar alguns poucos números, mas só para a gente ter noção hoje de como a gente está no Brasil. Hoje, no Brasil, quando a gente enxerga a idade produtiva de homens e mulheres, nós mulheres somos em maior quantidade, aproximadamente 51,7%, e homens 48,3% em idade produtiva. Mas nós, mulheres, somos apenas 13,6% em cargos de chefia e cargos executivos. Ainda é muito pouco, né? O Fórum Econômico Mundial fez um cálculo e nós precisaríamos de mais ou menos 95 anos para deixar equiparada a igualdade entre homens e mulheres. Hoje nós recebemos, em média, 70% do valor em massa salarial que os homens recebem. Então, não existe ainda uma equidade quando a gente fala. Algumas empresas até têm mulheres, mas tem essa outra questão. Ainda são poucas as iniciativas. Nós temos, em relação, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de um leque muito grande. Quando a gente fala de afrodescendentes, a gente vê um percentual bem menor, muito menor do que o de mulheres, onde 4,7% ocupam cargos de liderança. E quando a gente fala de minorias, a gente fala também da comunidade será que eu vou decorar tudo? LGBTQI+. Eu acho que eu falei certinho. E quando a gente fala disso, a gente fala em aproximadamente 2,4%. Então, são poucas as estatísticas. E aí eu te pergunto, Sérgio, quando a gente vê esses percentuais, será que a gente, sendo um país de tanta diversidade, você acredita que as empresas têm evoluído no tocante a trazer essa diversidade para dentro dos seus negócios e para dentro da estratégia?
Primeiro, eu queria só te fazer uma correção, porque
Me
a gente
fale
na
daí,
OLX,
dois recentes.
a gente não, não, na verdade é porque assim, na OLX a gente tem feito um trabalho em relação à diversidade, mas a gente também está engatinhando, né? A gente tem que aceitar que esse é um assunto, apesar de ser muito falado, ele é muito pouco trabalhado, né? As organizações, elas falam, elas colocam no seu discurso, mas elas pouco praticam, né? E se a gente vai para trás, é pouco praticado na escola, é pouco praticado na família, que empodera as pessoas que têm algum que é uma minoria, depois na sociedade, depois no social, e aí chegam nas organizações pessoas que não estão preparadas, e toda essa desigualdade vai só aumentando, né? Então, acho que a gente tem esses 95 anos podem ser, sim, diminuídos se as organizações olharem para esse assunto de uma forma muito séria, muito clara, sabe, de entender que isso gera riqueza, a diversidade gera riqueza, está comprovado, né? Que empresas com mulheres na liderança têm resultados financeiros maiores, né? Essa coisa não é uma coisa que a gente está falando de moda, não é uma coisa que a gente está colocando no ar simplesmente, ah, é um modismo. Não é modismo, é uma necessidade para você ser diferenciado e entregar um negócio diferenciado, né? Como que eu posso, numa empresa como a OLX, que eu atendo com uma democracia enorme, o Brasil inteiro, pessoas de diversas classes sociais, eu simplesmente ignorar isso e dentro da minha organização não ter diversidade? Eu não vou entender nem que esse cliente que eu estou atendendo. Então, é muito importante isso, né? Eu até brinco quando eu estou com os meus colegas na diretoria, né? Que eu sou a classe, eu sou a representatividade da classe C do pobre, né? Que cresceu, que sou gay, tenho uma família grande, e eu consigo enxergar um monte de coisa que outros enxergam diferente. Então, isso é muito legal, essa riqueza. Na hora que a gente vai discutir um problema, a gente não está discutindo sobre uma ótica de pessoas que estão ali, que nasceram em berço de ouro, não. A gente está nas pessoas que passaram por situações, que sabem o que a gente está falando, né? A gente traz a representatividade. Esse local, a gente tem que trazer as pessoas para ajudar a gente no negócio, para o negócio crescer, as pessoas que representam esse grupo diverso que tem no Brasil. E a gente não está falando só de diversidade, como você falou, dessas diversidades, não. A gente está falando, inclusive, do hétero também, né? Da masculinidade tóxica que a gente vem falando por aí. A gente está falando da regionalidade, né? Quantos preconceitos a gente via no passado de falar, não, o pessoal do Nordeste pode ganhar menos,
É
né? E o pessoal
verdade.
do São Paulo ganha. São Paulo, não sei se você lembra, há pouco tempo atrás, eram os maiores salários do Brasil. Nem no
Sim.
Rio de Janeiro era comparado, né? Hoje em dia a gente já parou com isso. Hoje em dia a gente já viu que, de certa forma, pode ter uma diferença ou outra, sim, porque isso não vamos nos enganar, mas a disparidade ficou muito menor. Então, assim, eu acho que esse é um assunto que tem que estar na pauta de todo mundo. Não é pela cota, não é para você falar que está bonito, mas é porque faz diferença no teu negócio. Escreve o que eu estou falando. Você falou de 17% de mulheres, mais ou menos, aí em liderança. Eu tenho 35 e acho que
13%,
pouco,
viu?
13.
13%, muito
Eu
pouco.
tenho 35 e me sinto em dívida como organização. Porque eu acho que a gente tem que ter 50-50, né?
Perfeito.
Agora, também uma coisa, o Bel, que a gente tem feito muito, é discutido e entendido também o que que o mercado está fazendo. Porque às vezes o nosso trabalho é pré-empresa, né? Quando eu vou falar que em tecnologia a gente tem só entre 8% a 9% de mulheres, e a gente fica chateado. Mas a gente vai para as universidades, se forma em tecnologia 6%, 7%. Então, eu tenho que fazer alguma coisa na formação. Então, acho que as
Perfeito.
empresas, elas têm que começar a olhar que elas fazem parte de uma cadeia muito maior. Nela, e para ela melhorar esse processo de inclusão, de diversidade, a gente tem que ir lá atrás, a gente tem que se cotizar com a sociedade, com as universidades, garantir que essa coisa também seja plural em todos esses caminhos que estão por trás, né? Porque a gente fala, né? A gente fala, a gente quer ter 20% de mulheres em tecnologia. É só se você pegar quase que todas as mulheres que estão formadas e você conseguir captar. Porque são poucas as formadas, né? Eu trabalhei numa outra organização e a gente queria ter mulheres queria ter mulheres na engenharia. Era uma empresa que eu trabalhava que era uma fábrica. E aí eu fui pesquisar, porque era uma empresa americana, e a americana é muito rígido com essa coisa da numerologia, né? E eu fui pesquisar e eu vi que as formações das empresas das faculdades de engenharia eram muito baixas. E que as mulheres que se formavam em engenharia não queriam ir trabalhar numa fábrica, elas queriam ir para pesquisa, elas queriam ir para outro tipo de formação na engenharia. Então, como que você fecha essa conta? Não vai fechar, porque quando você começa a olhar a
Verdade.
cota pela cota, pelo número que você tem que alcançar, você já errou, né? Até o pessoal fala assim: você é contra a cota? Não sou, porque eu acho que a cota traz, de certa forma, a maneira de você olhar o mundo de uma maneira. Você é obrigado a olhar,
Nos força, né? Olha, verdade.
Mas quando você olha para a cota, para você atingir um número, você já acabou com o processo. Eu tenho que ter X% de PCD. Acabou, né? Eu acho que você tem que entender que o PCD é igual a todo mundo, né? A gente quer, às vezes, falar o seguinte: ah, eu já ouvi frases pesadíssimas de que o PCD talvez não fosse uma pessoa inteira. Pô, é revoltante, né? Porque eu tenho deficiências que não me tornam inteiro também. Você tem deficiência que não te torna inteiro. Então, por que uma deficiência física, mental, vai te transformar diferente de uma outra pessoa? E aí, de novo, eu tenho uma felicidade, sabe, Bel? Que, desculpa abrir aqui para vocês de uma certa forma, mas a minha família é muito diversa, né? Eu tenho um irmão PCD, eu tenho negro na família, eu tenho mulheres, a minha família é uma família de mulheres fortes, sabe? Tem gay, eu sou. Então, quer dizer, eu consegui viver essa pluralidade. Então, talvez para mim seja muito fácil discutir esses assuntos, porque para mim é uma coisa que está no meu dia a dia, não é uma coisa
É
que é estranha.
natural.
É natural, né? Mas quantas pessoas de verdade têm esse privilégio que eu tive? São poucas, né?
É
Não são
verdade,
tão, não
parece.
são muitas, né?
E a gente é um país que a gente tem algumas facetas assim de preconceito ou de tipo, o que é diferente, eu não quero, né? A gente gosta de coisas parecidas com o normal, dito normal ou dito que a gente já é acostumado a viver. Você falou sobre os PCDs, existe uma lei que obriga as empresas a terem uma cota, e eu já ouvi também várias empresas dizendo, não, eu estou aqui só para cumprir a cota, porque eu sou obrigada. E aí você não se preocupa em trabalhar nessa cultura dentro da organização, em adaptar os seus ambientes para essas pessoas que podem vir com anseio de querer entregar, de querer mostrar que são capazes. Você não vem com treinamento de valores trazendo essa diversidade desde o onboard até as pessoas que estão inseridas dentro da organização. É, eu acho que dá trabalho também, sabe, Sérgio? Eu acho que às vezes a gente deixa meio de lado, porque como você falou, você é tão humilde que eu acho que você já faz um trabalho tão incrível que você fica, não, mas a gente ainda está em formação, a gente ainda está construindo, mas é porque dá trabalho. Você tem que parar para ouvir o que as pessoas querem. Você tem que diagnosticar ou de enxergar quais são o seu background, quais são as suas etnias, quais são as suas diversas formas que você tem. Porque a gente falou de algumas, eu trouxe alguns números, mas tem várias. Tem pessoas que são acima do peso, tem pessoas que são tantas de outras etnias, de outras nacionalidades.
Da idade.
Da idade, exatamente.
É conflito de gerações, tem vários, né?
Tem um background enorme aí de que você pode trabalhar e de que dá o trabalho. Você não vai ter uma receita única, né? Você vai precisar customizar.
E é muito interessante o que você está falando, porque aconteceu comigo uma coisa muito interessante há pouco tempo. Eu sou um cara que eu me sinto super inclusivo, super voltado para esse tipo de coisa. E na empresa tem um surdo, e ele não, ele tem dificuldade para leitura labial. Eu sempre tive contato com surdos que tinham facilidade para leitura labial. Sim. Então, a minha vida era facilitada, né? E ele não consegue, eu não sei Libras. Aí eu falei, gente, como que a gente do RH fala de inclusão se a gente não sabe lidar com a diversidade? Como que eu vou fazer um discurso de falar para um gestor que ele tem que me ajudar nessa diversidade se eu não estou fazendo meu papel? Eu me senti envergonhado quando aconteceu isso, porque eu encontrei com ele no meio do corredor e aí eu falei, gente, e agora? Eu tentei me comunicar, ele não conseguiu ler. Aí eu sei que só a hora do chope. Isso eu sei, porque é uma coisa que tem lá na companhia, né? Aí eu só fazia a hora do chope, né? Aí ele entendeu alguma coisa no meio do caminho, eu saí correndo, mas eu saí suando. Eu saí suando de uma maneira tão forte, sabe? Assim, de uma maneira tipo, puxa, como a gente tem muito para aprender ainda, né? Como que a gente tem muito para aprender? Então, assim, a gente fala de inclusão e chega um cadeirante na tua organização, não tem espaço para ele passar nas baias, porque tá tudo cheio de cadeira, de coisa assim.
Porque são feitos para pessoas que andam.
O seu bebedouro é alto. Ou então você faz processo seletivo e fala para a pessoa, vamos fazer um processo seletivo de PCD. Cara, para! Vamos fazer um processo seletivo. Perfeito. O que vai estar ali, se é mulher, se é homem, se é negro, é o que está ali na tua frente para você olhar como candidato. Né? A gente começa a segregar e tudo isso começa a criar preconceito. Né? Porque aí você faz processos para negros, processos para... Para! Um processo seletivo é um processo seletivo democrático. É claro que a gente tem que ter esse olhar das minorias, porque senão também elas não vêm. Né? Eu acho que a gente tem que também saber como que a gente alcança, como que a gente apoia, como que a gente apoia a formação. Né? E o que eu tenho trabalhado muito nesse momento é como que eu formo as pessoas que estão dentro de casa para esse crescimento. Porque eu já tenho uma quantidade de pessoas que ainda é baixo, como eu te falei, porque não é humildade, é porque eu acho que a gente está na dívida. Então, eu prefiro me sentir numa dívida de poder ser melhor, e isso me move a tentar fazer diferente. Senão eu fico acomodado. Ah, já estou com 35, o mundo é 13. Ah, estou ótimo. Não estou ótimo. Eu posso ser melhor, porque eu acredito no resultado que isso traz. Né? O meu presidente acredita no resultado que isso traz. A gente entende que faz diferença. Quando você está num ambiente diverso, que as ideias surgem, a criatividade surge de uma maneira totalmente diferente. Mas a gente tem que tentar ver como que a gente para de segregar e como que a gente consegue ajudar as pessoas que estão dentro da organização. Então, se eu já tenho 8% de mulheres em tecnologia, como que eu formo outro time? É montar um time de estagiário para formar? Eu pago uma universidade? Eu pego um programa de jovem aprendiz? A gente pode fazer coisas. Tem muita coisa que a gente pode fazer com o que já está disponível no nosso dia a dia. Programa de jovem aprendiz a gente também tem. Por que a gente não pode fazer um programa de jovem aprendiz de PCD? Para que essas pessoas que nunca tiveram oportunidade consigam sair de casa. Agora também, desculpa a aspas mais uma vez eu tentei contratar uma pessoa também, a pessoa não conseguiu chegar, teve que desistir porque o transporte não ajudava. Ônibus não parava na porta, e o ônibus que tinha na porta não baixava para subir na cadeira. Depois, onde tinha que descer, essa empresa que eu trabalhava era em São Paulo, do Paraíso. Não tinha calçada, cheia de buraco, ela tinha que vir pela rua. E ela falou, não dá, eu estou colocando a minha vida em risco. Aí você vê, aí você começa, a coisa vai embrulhando o teu estômago.
A gente tem um gap enorme, é verdade. E como a gente tem um gap não só as empresas, como o país, como você está falando aí, né? A gente não tem nada adaptado para essas pessoas, a gente não tem um olhar que possibilite essas pessoas se integrarem também, tem uma facilidade de se integrar. Sérgio, isso tudo que você está falando é a pura verdade, a gente vê que há dificuldades de todos os lados, mas de que a gente pode ir tentando, fazendo a nossa parte e trabalhando com o que a gente consegue, né? Que eu acho que é muito isso, é o seu lema. E aí eu me lembrei de uma pesquisa da consultoria, acho que foi Harvard, não sei se foi Harvard Business, eles fizeram uma pesquisa em 2017 e apontaram que as empresas que trabalham com diversidade, ele amplia, além de ele ampliar para novas ideias, a criatividade que você pontuou agora há pouco na sua fala, de ideias inovadoras, ele comentou também nessa pesquisa que aumenta em 17% o nível de engajamento. As pessoas ficam mais dispostas a se engajarem e elas fazem coisas além das suas possibilidades. Eu sei que você está fazendo esse trabalho, é um trabalho de construção contínua, mas você percebe isso lá no LX? De que as pessoas elas se sentem nesse ambiente de maior engajamento?
Eu acho que, de novo, assim, eu trabalho num segmento que são startups mais digital, que já tem uma atração para um público mais diverso naturalmente. Já é um espaço mais aberto para isso, né? E o que você falou também, não é só a coisa do LGBT, do negro, a gente está falando também da idade, a gente está falando também da gordofobia, a gente está falando de vários aspectos que tem em volta, né? Mas foi muito interessante que esse grupo, essa camisa é até do grupo, né? Diversidade, inclusão, empatia e amor. Todos os funcionários têm, todos os funcionários têm. A gente lançou esse grupo de diversidade chamado Nós, um coletivo da diversidade, onde tem pessoas de todos os níveis. Vocês vão conseguir assistir no dia, lá quando for lançado o Summit, vai ser super legal. E foi muito interessante a transformação com o próprio grupo, porque o que aconteceu? Eu chamei um grupo, são 10 pessoas que se candidataram, de diversos...
Você fez um comitê, então?
A gente fez um comitê de 10 pessoas. Na verdade, se inscreveram várias e a gente fez uma seleção para não ficar só LGBT, para não ficar só mulher. A gente tentou fazer uma coisa mulheres, mães, pessoas com idade mais avançada, também que era um problema. Pessoas que se sentem desrespeitadas com gordofobia. Tem um hétero de machismo tóxico que ele vai estar também com a gente. Então, a gente fez todo esse movimento. E aí, quando eu chamei para a gente fazer o primeiro trabalho, eu convidei uma pessoa para desconstruir o pensamento. Por quê? Porque estava todo mundo viciado em falar, vamos montar então um pilar de LGBT, um pilar de negro. Aí eu falei, gente, isso não é diversidade. Isso é, de novo, você querer catalogar as pessoas e começar a direcionar um trabalho que não é diverso. A diversidade é quando você nem está preocupado com o que a pessoa é, porque você já tem isso dentro da tua organização, e as pessoas entram e saem dentro desse processo, porque ele é ciclo, porque ele é real. Então, o que vocês têm que fazer é garantir que vocês sejam representados nos processos seletivos, nos processos de promoção, mas não porque a gente está catalogando. E aí foi legal, porque uma pessoa que está no grupo, ela começou a falar, ela se apresenta, ela vai se apresentar também quando estiver com a gente, ela fala que eu sou negra, eu sou feminista, e ela começou a chorar, porque ela falou assim, eu estava pensando em sair da companhia porque eu estava achando que talvez eu não conseguisse um espaço como negra dentro de uma organização. E ela falou assim, eu vi que primeiro é uma bobagem, porque eu vejo que tem outros negros na organização, mas eu estava me sentindo desse jeito, e agora com o grupo da diversidade, eu me engajo de novo, porque eu vejo que tem espaço, a gente pode junto fazer junto. E eu também tinha um papel que eu não estava fazendo. Ela falou assim, eu também tinha um papel como pessoa negra na organização, que eu estava me diminuindo, e eu estou errada, porque em qualquer lugar que eu for, eu também tenho que colocar minha posição, eu também tenho que colocar minha diversidade a serviço da empresa. Então, o nível de engajamento desse time é muito interessante. A gente fez a apresentação, todo mundo chora, todo mundo bate palma, porque a gente fez um vídeo para falar. A gente gosta muito de estar junto, né? Como empresa, né? E a gente fez um vídeo também com todo mundo. Então, esse time é um time que está super engajado e é tanta ideia. É até engraçado, eu falo assim, a gente acaba patinando, porque a gente quer fazer tudo. E o tudo, às vezes, não cabe no espaço que você tem para fazer, né? Eu sou muito pragmático, né, Bel? Eu falo, gente, vamos tentar focar em algumas entregas, porque a gente vai querer... Porque é o que você falou, é tanta defasagem que você tem uma sensação de que você tem que correr para resolver o problema do mundo, né?
Você quer correr... Exatamente. Não dá.
Mas, assim, o engajamento, sem dúvida alguma, empresas que são assim, em primeiro lugar, as pessoas, elas se sentem acolhidas. Por quê? Porque você pode ser do jeito que você for. Você pode ser uma mulher em tech e vir toda vestida linda, maravilhosa, não precisa ser aquela pessoa que tem que virar uma nerd para parecer que é igual aos homens de tecnologia. Sabe, a gente pode usar, quem quer usar calça social usa, quem quer usar bermuda usa, quem quer usar chinelo usa. Você cria um ambiente onde ele é, inclusive pela natureza, porque você não olha o outro pelo como ele está vestido, como ele está falando, como está a cor do cabelo dele, se ele é tatuado ou não. Mas isso é uma construção que você faz dentro de uma cultura. De novo, a gente volta a falar de um assunto que a gente falou de uma outra vez, que é uma cultura inclusiva. Sim. Né? Eu acho que a cultura inclusiva não necessariamente ela trata a diversidade. Porque a diversidade você também tem que estar se tocando nesses pontos que a gente tem falado. Mas se você tem uma cultura inclusiva, fica mais fácil, porque a pessoa entra e ela se empodera. Porque o que a gente está falando da diversidade é empoderamento, no final das contas. É você olhar e falar... Eu, quando entrei, eu não sabia o impacto que eu causei na organização por ser um C-level, um vice-presidente, um diretor gay. Se você imaginar a comoção que foi no sentido de falar o seguinte, eu posso chegar lá também. Né? E você sabe até um pouco da minha história. Eu comecei como faxineiro, quer dizer. Eu acho que impacta um pouco até mais, né? É uma pessoa que veio de baixo, que cresceu e virou nessa posição. E eu não tinha essa noção. E as pessoas falavam para mim assim, puxa, então eu vou poder também. Olha que loucura como é. Né? Por que, que tem que ter mulher na liderança? Porque é isso. Porque as pessoas têm que olhar e não se desanimar já não tem um caminho para chegar lá. É. O que está acontecendo em algumas organizações é a falta de inspiração. Você vê mulher numa função de analista e não vê nenhuma gerente e diretora. Aí a pessoa olha para frente e fala, acabou a motivação.
Vou parar ali.
Acabou o tesão de estar ali dentro, acabou a vontade de estar ali dentro. Então, a gente tem que retransformar isso, sabe? A gente tem que ter pessoas, símbolos, pessoas que ajudem a gente a entender que dá, é possível. E aí até o pessoal me perguntou, Tia, Sérgio, você chegou nessa posição, foi seguindo alguém? No fundo, não foi, porque eu nunca pensei em posição nenhuma, eu pensei em aprender. Então, eu quero aprender, vou aprender. Mas eu sempre estive aberto para pessoas diferentes. Talvez pela minha formação familiar, como eu te falei, que já era diferente dentro de casa, né? Mas eu sempre tive essa preocupação de quando eu estou num ambiente, puxa, vamos falar sobre um programa para perceber. Não sou eu que vou falar, eu não tenho voz para isso. Eu chamo pessoas que vivem esse problema, ou que têm pessoas, familiares que têm esse problema, para a gente trocar uma ideia e ver como que a gente faz aquilo acontecer. Porque a ideia de quem não é diverso, normalmente vai ser uma bola fora. Porque você vai fazer em cima do que você acredita, aí você vai lançar um puta programa, a pessoa vai olhar e vai
nada
dizer,
aderente.
Nada aderente. Entendeu? Então tem que chamar a pessoa para participar do processo. A pessoa que tem aquela voz tem que estar junto contigo, porque ela vai conseguir falar o seguinte, a minha dor é essa. Né? A minha dor nessa companhia é que meu líder não olha para mim e não me dá opção. Eu sinto que eu não tenho opção de desenvolvimento. Aí você vai checar e fala, puta, realmente, essa pessoa está 2 anos sem ter um curso e outras pessoas da área tiveram também. Será que está tendo alguma predileção mesmo? Vamos chamar esse líder e treinar? Porque a gente não tem que fazer um trabalho tipo de educação. Eu não acredito nesse trabalho de educação, de chega para o líder e fala assim, ou você melhora ou você vai ter um problema.
Ficar com as bruxas, né?
Mas eu acho que você pode voltar para esse líder e falar assim, cara, eu sei que é difícil, mas vamos junto fazer esse trabalho acontecer. Eu sou treinador de um programa chamado AM Remarkable, não sei se você conhece. É um programa que o Google treina a gente e a gente empodera as pessoas. Então é um trabalho tão gostoso também, porque você coloca a pessoa na opção de voz dela, de empoderamento, e isso faz muita diferença. Então, assim, façam programas de diversidade sobre uma ótica de quem não está... Você pode estar junto, é claro. Eu não necessariamente preciso ser mulher para ajudar a fazer um processo desse, mas eu não posso... Um grupo de homens tomar uma decisão de um processo de mulheres porque ele tem que ouvir qual é a dor naquela organização. Ainda tem isso, tá, Bel? E as dores são pelas organizações. Né? Não vai ter um book assim para ter...
Não tem uma dor universal.
Não tem. Até porque tem empresa que não tem... É o que eu acabei de falar para você. Uma empresa de tecnologia que é mão de obra de desenvolvedor. Se a faculdade forma de 6% a 8%, você não vai conseguir ter muita gente. Então, você vai ter que trabalhar de uma maneira diferenciada. Mas eu, por exemplo, a gente sabe que tem áreas... RH é uma dessas, né? Eu sou minoria no RH, porque a maioria são mulheres. Então, a gente tem que fazer esse mix acontecer dentro da organização, porque eu acho muito rico. Assim, as discussões de diversidade, quando você coloca uma pessoa que tem a voz, você fica... É o que eu te falei com esse surdo. Você se sente, assim, pequeno. Você fala, meu Deus, né? Eu acho que eu estou solucionando o mundo com esse projeto. E a pessoa vem e fala assim, não precisa gastar esse dinheiro, não. Eu estou precisando de uma coisa chamada olhar, me olha, né? Me acolhe, faz um one-on-one comigo. O que está acontecendo é que eu sinto que faz um one-on-one com pessoas, com todo mundo, e comigo eu me sinto preterido porque eu sou mulher. Né? Eu sinto que eu não tenho espaço aqui porque eu posso ficar grávida e isso pode ser um problema também.
Sim,
então, assim, cuidado com altos investimentos em programas de diversidade pelo foco errado. Porque a diversidade, às vezes, pode ser soluções simples. Né? Esse comitê nosso... Ele vem para isso, né? E é muito legal, porque a gente começa a discutir e aí surgem coisas que você fala, caramba, né? A gente não sabe nada do que é ser um pansexual, por exemplo. a gente tem um pansexual no grupo, né? Quando ele falou a primeira vez, todo mundo falou assim, nossa, me explica. Você imagina, eu tive que explicar isso na matriz lá nos Estados Unidos, né? Mas o fato é, quando ele falou isso, as pessoas ficaram com curiosidade e ele falou, a gente até colocou esse vídeo no LinkedIn, e ele falou que por que ele adora trabalhar na OLX? Porque ele pode falar o que é pansexual e as pessoas podem perguntar e ele pode responder.
Perfeito.
Porque eu posso falar, olha, eu vou sair agora porque minha esposa está precisando para fazer esse grau de inclusão que eu acho que é importante, que traz, que me ajuda a trabalhar a diversidade, né? Porque a pessoa lá não precisa estar no armário e também ela não precisa sair também, tá? Porque também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente também, às vezes, quer forçar, né? Não, você tem que fazer, não, para, né? Eu acho que você tem um ambiente inclusivo, um ambiente que dá abertura, mas a pessoa tem o tempo dela. Então, também não vamos tentar, né, pegar tudo e falar que todo mundo tem que ser do jeito que eu quero, não é assim. Mas é muito legal quando você tem esse ambiente, sabe? Esse vídeo, depois, até o pessoal pode procurar lá no meu LinkedIn, Sérgio Póvoa, a gente colocou lá, as pessoas falando sobre isso, né? Por que que eu me sinto à vontade nesse ambiente diverso da OLX? E muitos falando isso, porque aqui eu posso falar o que que eu tô. E o outro fala assim, porque aqui eu sou homem e eu posso trabalhar meu machismo tóxico, sim, porque eu entendo que isso acontece e prejudica, e não é um problema. Porque, de novo, a gente não está aqui para caçar as bruxas, como você falou. A gente está aqui para. Porque todo mundo tem problema de fábrica, né? Como eu vi outro dia num programa, Deus não, a gente não foi o primeiro criador. Então, esse defeito não veio com a gente. Ele já vem, né? A gente também tem que ampliar um pouco a nossa visão. Achei ótima essa frase. Tipo, olha, fica tranquilo que Deus não começou a criar o mundo com você. Então, esse defeitinho já vem de um tempo. A gente tem defeitos culturais, a gente tem defeitos da nossa formação, né? E a gente tem que se ajudar, porque se a gente não se ajudar, a gente começa a criar barreira. Porque quando você começa a julgar o outro pelo teu aspecto de repente você está um pouco mais avançado em relação à diversidade e inclusão, você coloca barreira naquela pessoa. Ela, em vez de vir junto com você, ela vai começar a tentar achar argumento para você estar errado. E aí você começa a quebrar toda uma corrente, que é essa corrente de fazer a companhia empoderar mesmo as pessoas, sabe? As pessoas estarem ali dentro, crescerem, poderem pegar posições de liderança. Eu acho que esse é um puta sonho que a gente tem que colocar no ar, né?
É verdade, tinha que ser o sonho de todo mundo, né, assim, pelo menos a gente fazer alguma coisa diferente. A gente falou em tantas coisas importantes aqui, que eu queria fazer um overview, a gente falou aí de ressignificar esses estereótipos, né, que às vezes a gente quer classificar as pessoas, de tratar esse pilar, que é um dos pilares que a gente precisa, seja trabalhando diversidade ou qualquer outra coisa, que é o respeito, de você saber o limite e saber como as pessoas querem ser tratadas, como elas querem ser olhadas. Esse one-on-one, que é esse acompanhamento, né, de que as pessoas têm que fazer sem predileções, se você vai trabalhar isso, você precisa ter esse acompanhamento para todos de forma indistinta, e às vezes a gente tem realmente isso. Nós somos seres humanos, você muitas vezes se identifica com a pessoa e você quer trabalhar mais com aquela pessoa, e às vezes você nem percebe, né? Está lá no seu euzinho cego e você não consegue perceber, e precisa ter uma cultura, uma empresa que tenha esse olhar macro e te diga: será que está tendo predileção? Será que você está indo só por um caminho, você não está observando as características e as possibilidades que você tem com outras pessoas? E aí eu entro na fala que me chamou muito a atenção, e eu acredito muito nisso que você falou sobre cultura, sobre só isso, tem que estar aí na cultura. Você acredita, Sérgio, falando sobre empresas, eu acredito que aqui no, na parte mais de cima aqui do mapa do Nordeste, a gente ainda tem uma certa questão, uma certa característica por alguns comportamentos mais, digamos assim, de conceito, de preconceito, né? A gente tem algumas restrições que vêm mudando com o passar do tempo, mas a gente tem, assim como o Sudeste e Sul também tem as suas características. Mas, falando de cultura organizacional, você acha que é necessário uma organização, porque a gente está falando de diversidade, que traz resultados. E a gente está vendo que pessoas diversas pensam diferente, então podem trazer novas inovações, elas se engajam quando elas sentem uma cultura propícia mais e criam esse clima de engajamento e trazem resultados diferenciados para a companhia. Mas aí eu te pergunto, é possível uma empresa que não tem os seus valores, a diversidade, o plural, trabalhar a criatividade, por exemplo, porque a gente está falando de um segmento de tecnologia, mas que a diversidade pode se aplicar a qualquer nicho de mercado. Você acha que uma empresa que não tem nos seus valores essas questões, ela pode começar a trabalhar para ter esses grupos mais plurais dentro das suas organizações? O que você enxerga disso?
Eu acho que todo mundo pode. Eu acho que algumas empresas podem ter um pouco mais de dificuldade pelas suas formações, e tudo bem. Eu acho que o mais importante é a gente não colocar uma pressão que todo mundo tem que estar no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Eu acho que o assunto tem que estar sendo colocado à mesa, porque ele é um assunto que traz resultado, ponto. Né? Ele não é uma moda, como eu falei no começo, não é uma coisa que a gente tem que fazer para ficar bonito na sociedade, é uma coisa que a gente tem que fazer porque gera resultado. Né? Eu acho que o ficar bonito não é o primeiro ponto de partida, até porque esse vira o primeiro ponto de partida, você começa... Não, você começa a colocar um monte de gente em algumas posições que eu já vi gente terceirizando áreas de operação com PCD para falar que tinha PCD e que fazia um programa super lindo de PCD. Poxa, não é isso o nosso objetivo numa empresa. Nosso objetivo numa empresa é, de verdade, fazer aquilo acontecer de uma maneira sem preconceito, porque ela está acontecendo. Então, eu acho possível. Eu trabalhei numa empresa no Nordeste e a gente aprendeu a lidar com esse tipo de coisa. Pessoas que talvez não lidassem de uma maneira super fácil viram que não tem nenhum problema e vai acontecendo. Porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que desmistificar. Sabe? Eu acho que na hora que você começa a entender que aquilo é muito menor do que você imagina, o bicho, né? É muito menor do que você imagina. Porque você, quando você não convive com o negócio, você acha que o negócio é muito maior. Aí você fala, esse bicho eu não quero perto, porque você... qual é o papel do ser humano hoje? Qual é o primeiro impacto do ser humano e dele? É se defender. Então, se tem alguma coisa que é desconhecido e que ele acha que é complicado lidar, ele afasta. Então, essa quebra tem que ser uma quebra com muito cuidado. Por isso que o RH ele passa a ser uma figura muito importante nesse meio do caminho, que é esse empoderamento. Em primeiro lugar, da mulher de RH, principalmente em empresas que são machistas, se colocar assim, não se sentir menor. Sabe? Eu tô cansado de ter funcionárias minhas que, quando estão grávidas, elas vêm falar comigo tremendo. Aí eu falo, como assim? Comigo? Né? Por quê? Porque já acha que a carreira vai parar. Eu falo, cara, é vida. É o momento de você chegar aqui comemorando. Feliz, alegre. Ah, não, mas é porque na outra empresa que eu trabalhei... Eu falei, cara, esquece. Vamos quebrar esse trauma, porque os traumas vão vindo de histórias conhecidas pelas amigas, pelo quem está na sociedade também em volta. Então, eu acho possível, eu acho fundamental fazer isso. Eu acho que quem não está fazendo está perdendo vantagem competitiva. E eu acho que também o que a gente tem que ajudar com o RH é que saia da superficialidade. É melhor você ter 3 pessoas ou 3 projetos na tua organização que são de verdade, que você tem 50 que não geram resultado, mas você fica falando para o mercado que você tem. Entendeu? Eu prefiro que o meu grupo, como essa menina falou, eu achava que não tinha espaço para negro, ela falar isso para mim e a gente poder trabalhar, porque era uma dor que ela tinha e que eu não enxergava, porque você acha que você está um pouco melhor do que a sociedade, você está andando num caminho certo, não está. É o que eu acabei de falar. Então, eu estou aprendendo todo dia, é muito legal essa coisa de você estar aberto, porque você começa a olhar e fala, cara, eu estou sempre devendo, né? Eu tenho sempre uma coisa nova para aprender. Eu tenho uma filha de você sabe, de 14 anos, né? Sim, então, eu acho que ela me faz a cada dia ser uma pessoa diferente, porque o pensamento dela é totalmente diferente do meu, né? Bobagem, né? Eu na minha época, era terminou de jantar, escova os dentes, não come mais nada.
Sim.
Um dia, ela terminou de jantar, escovou os dentes e falou para mim o seguinte, vou comer um chocolate. Eu falei, não vai, você acabou de jantar. Eu falei, mas eu escovo os dentes de novo. Eu falei, excelente, né? Escova gente de novo. Tão simples quanto isso, né? E isso. Se a gente não tiver com a cabeça aberta, a gente vai envelhecendo. E quando a gente envelhece, a gente começa a ter medo do diferente, porque diversidade dá trabalho também. Acho que é um tópico bom pra gente falar agora. Tá? Não é fácil liderar. Não é fácil liderar um milênio. Não é fácil liderar conflito de gerações quando você tem uma pessoa mais madura com uma pessoa mais júnior. Sabe? Não é, quando você tem muitas mulheres e poucos homens. Esse processo é um processo de aprendizado conjunto. Né? Porque todo mundo tem o seu preconceito. É claro que, de certa forma, conceitualmente falando, o homem sai na frente, porque a sociedade já traz isso ao longo dos anos, mas esse trabalho do IAM Remarkable que eu te falo, ele empodera justamente isso, você olhar para frente, você olhar e falar assim, eu sou bom nisso, sim. Eu não vou ter vergonha. Não sei se você sabe, mas as mulheres elas só se candidatam a um cargo quando elas acham que elas estão 100% prontas, 80% a 100%. O homem com 50% já está se candidatando. Por que isso? Porque a mulher foi criada para ser perfeita, para poder se candidatar. O homem se joga, né? Às vezes ele tem 30 e está se jogando. E está certo ou está errado? O que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte, por que a gente não tem que quebrar essas crenças de que eu, mulher, porque eu posso ficar grávida, ou porque eu sou mulher, eu preciso ser mais do que homem? Não, você não precisa. Você precisa estar no mesmo nível que ele. Se tem uma promoção para ser feita e você tem 60% do que precisa, vai ser promovida sim. Não é porque você é mulher que você vai ficar com vergonha de se candidatar, porque você se critica muito, porque isso é pesquisa, não estou falando do que eu acho. É uma pesquisa que diz que as mulheres, elas, com 60% do que ela acha que ela tem, ela nem se candidata. E não é, porque, não é por vergonha, não é por medo de não passar, é porque ela faz uma autocrítica maior do que ela deveria fazer. É. Então, assim, é muito louco, né, o que a gente tem para quebrar aí.
São várias crenças limitadoras, com certeza. Mas existe uma realidade por trás também de que várias empresas também discriminam. Eu já ouvi em vários comentários, quando eu fazia consultoria, de empregadores que diziam: não quero mulher, porque mulher é engravida e eu vou ficar com vários meses a pessoa afastada. Existe esse tipo, né, de pensamento, existe essa desconstrução que a gente precisa fazer no Brasil, não sei se no mundo também, mas a gente precisa desconstruir, a gente tem que começar. Hinaldo, Lívia, tá dando boa noite. Gente de Mossoró, de Manaus. Olha que bacana, São Luís.
Ai, que delícia.
Gente de todo o Brasil aqui, hein?
Diversidade, é isso, gente?
Diversidade, é verdade. A Fernanda, Denise, Desterro Carvalho, de Teresina. E a Lívia fez um comentário, deixa eu ver. Tem que desconfigurar o padrão. O meu padrão sou eu. Claro, sem ofender o outro, pois o seu não pode ofender o meu, nem vice-versa. Muito bom, Lívia, é isso mesmo. Ela comenta aqui que aceita o outro.
E lembra que o seu padrão, ele, é claro que eu não estou falando de valor, mas o seu padrão pode ser alterado também a partir do momento que você começa a perceber o outro. A empatia é a palavra-chave para a diversidade.
Perfeito.
É você olhar o outro com os olhos dele e não com os seus olhos. Porque Perfeito. Eu faço muito trabalho de coaching, Bel, que de mentoria, de trabalhos com time, que quando eu faço aquela primeira rodada para a gente se conhecer, tem gente que está trabalhando há 15 anos junto e não se conhecia. E aí teve um caso que uma mulher começou a chorar, eu falei, o que, que foi? Ela falou assim, porque eu julgava a fulana como ranzinhas, não sei o que, eu não sabia que ela teve câncer, não sabia que ela perdeu família.
Tá vendo.
Olha que triste.
Que poderoso e triste.
Não, mas que bom que ela quebrou, mas olha que triste você olhar o outro pelo seu olhar, né? Que você não, porque é o que você falou, eu entendo e a gente tem afinidade, ponto. Eu só acho que a gente, como gestor e como ser humano, a gente tem que ter afinidade, sim, para tomar o chope, para poder estar mais próximo. Mas, como ser humano, a gente tem que olhar o outro com os olhos dele. A gente não tem que ficar julgando sobre os nossos olhos. Porque a pessoa tem uma história que é muito maior do que ela está lá. É muito maior, meu. É muito maior. E eu sou um cara que eu adoro viajar na história dos outros. Então, para mim, quando a pessoa chega para falar comigo, eu pergunto assim, me conta da tua vida. O pessoal fala que eu sou o típico RH que quer fazer entrevista nas festas, né? Mas eu já não fui de RH. Eu sempre fui assim desde a escola, sabe? Eu via aquelas pessoas assim, chegando diferente, e falava, por que você está assim? Como é isso? Como que você chegou nesse cabelo? Sabe uma coisa de entender a história que está por trás? Porque, e normalmente são histórias riquíssimas. É uma viagem, cara. É uma viagem que você fala assim, cara, é muito diverso. Como que eu posso limitar o meu pensamento? E olha que eu tenho um monte de paradigmas, gente. Longe de achar que eu sou o cara, tudo está ótimo. Mentira, eu também tenho. É claro, você também. A nossa formação também vai enquadrando a gente. Também vai dando viés. Né? Se eu falar que eu não tenho viés, é mentira. Né? Eu também tenho viés. Só que na hora que eu estou enviesado e que alguém me dá um retorno, na minha hora eu falo, opa, tem razão. Eu não prestei atenção nesse ponto. Já, claro que acontece, eu falar uma frase e a pessoa fala assim, puxa, Sérgio, mas aconteceu semana passada, eu estava com uma amiga e ela falou que tinha ido na casa da mãe, eu falei, nossa, mas não é hora de ir na casa das mães, que elas são um grupo de risco, né? A gente tem que tentar ser menos egoísta. Ela falou assim, mas você já está me chamando de egoísta sem nem saber como é que eu estou. Olha, aí eu falei assim, opa, Caramba. Você tem razão, você tem total razão. Eu não sei metade do que você está passando, se de repente você ir para casa da sua mãe era uma necessidade básica para a tua saúde física e mental. Você tem total razão. Na minha memória, eu falei assim, me desculpa, você tem razão. Desculpa se eu te magoei, porque é isso. A gente vai errar. Mas se a gente não aceitar que a gente vai errar e pedir desculpa, a gente não cresce. Então, isso que ela falou aí é perfeito, sabe? Tem um padrão nosso, mas vai desconstruindo esse padrão do que você pode que não te machuca. Porque também tem coisa que é seu e que não adianta você querer mudar para virar aquela melhor pessoa do mundo. Mas dá para você olhar o outro de uma maneira menos enviesada. Isso é muito legal. É um exercício...
Dá.
Duro de fazer, mas é bem legal.
Eu já ia te dizer, é difícil, porque se colocar no lugar do outro, não é só você pensar com a sua cabeça com o problema do outro, né? É você estar totalmente naquela condição. É isso que você falou, é parar para ouvir, é entender a história do outro. Às vezes a gente é mais fácil a gente ter um conceito antecipado, fazer um julgamento. Aí eu acho que essa pessoa é tão assim, né? E você não entendeu o contexto. Ei, você fez isso comigo hoje, agora você me lembrou aí dessa história da mãe? Você pergunta assim, você já foi no salão pintar o cabelo? Olha isso, né? Sérgio, eu nem me toquei para dar um cacetado em
tá
você
vendo?
Também.
Tá vendo?
Você
Me
não
deu uma
sabia a minha
cacetada.
necessidade, que eu estava cheia de cabelo branco.
Eu quero meu cabelo loiro de volta.
Eu quero. Você sabia a necessidade que eu estava interna e emocional, não. É, deixa eu falar aqui, tem o Valfran que está participando, o Valfran também sempre está nas nossas lives. Valesca, Caruaru, hein? Aqui também.
Gente, eu quero ir para Caruaru, dizem que é maravilhoso, né?
Valesca, convida Sérgio, leva ele para aí, que ele quer ir para Caruaru, hein? Valesca, de Caruaru. E o Portela também. Portela, leva o Sérgio, que você não vai se arrepender. O Sérgio é maravilhoso.
Portela, Valesca,
por que você quer ir
para
Caruaru? Por que você quer ir para Caruaru?
Sei lá, disseram que tem uma festa junina maravilhosa lá,
tem.
Né?
Ei,
eu não quero começar a causar problema.
Agora.
Tem então. Eu não quero causar problema, porque eu sei que tem uma Campina Grande no meio também, que tem briga.
Tem,
né?
É
então,
verdade, é uma competição. Campina Grande e Caruaru são as duas cidades do Nordeste que implementam bem as festas de São João. O Antônio está falando aqui, boa noite, de Roraima. Olha que bacana, Antônio. Antônio Souza, esse é um tema extremamente importante, parabéns. O Desterro está falando muito bom, a mulher é essencial nas empresas, faz a diferença. A Carla está perguntando se vai ficar gravado. Fica assim, Carla, depois você pode entrar no nosso YouTube e assistir desde o comecinho, se você perdeu, tá bom? O Thiago está dando parabéns, fazendo parabéns à Força pela coragem de levantar essas questões sociais em um mundo cada vez mais polarizado. E a gente está aplaudindo de pé aqui. Que bom, Thiago
Nogueira.
Ah, e muito bom.
O BFF, eu estou tão feliz de ver
o poder,
porque assim, é pessoas que de repente não teriam acesso a um conteúdo e estão tendo. Né? Eu acho que a pandemia trouxe coisas horrorosas, mas ela trouxe uma coisa que é Summit Online ajuda o Brasil.
É verdade.
A pessoa não precisa gastar o dinheiro dela para pegar um avião e, de repente, ela hoje consegue estar na casa dela e fazer. Cara, isso é trabalhar de inclusão. Isso é inclusão.
Incrível.
Sabe? Você
ampliar as possibilidades para todos. Perfeito.
Exatamente. Certo. Então, assim, eu tô emocionado, assim, sabe? Quando você foi falando dos lugares, eu falei, cara, que coisa maravilhosa de eu poder falar com pessoas que dificilmente eu falaria. Porque você vai para um evento ao vivo, a pessoa pode te ver na internet, mas olha que legal a pessoa poder fazer uma pergunta e falar para ela assim, gente, isso que você está falando é uma loucura, porque aqui em Roraima não rola. Tudo bem. E a gente poder discutir sobre o aspecto desse processo
muito
também,
bom.
Né? Então, assim, muito feliz. Legal, gente. Fiquei emocionado de ver que a gente pode juntos fazer diferença, levar um pouco dessa coisa da diversidade, de insight, para que todo mundo comece a despertar para esse processo. Né?
Muito bom. É trocar ideia, né, Sérgio? O nosso papel é esse, né? De trazer experiências e ouvir também. Muito bom a sua fala. Cibele de Sobral, obrigada por você estar participando. É, Valesca disse que você pode ir, já está tudo certo lá para a sua ida em Caruaru. Não sabemos se vai ter
dançar.
São João esse ano, mas próximo ano, quem sabe. Auxiliadora, beijo, você está participando, Valesca também. Convidamos você está convidando só o Sérgio, né, Valesca? Eu estou só de olho aqui, viu, nos seus comentários. Não tem nada não, amiga. Lidiane, ela está comentando aqui, ó, muitos empregadores não veem a vida com empatia, principalmente quando ela está olhando para os seus empregados. E por você precisar do trabalho, acaba aceitando e vai deixando os outros cortarem as suas asas. É muito isso que você essa sua fala, né? De encontrar esse seu modo, respeitando o outro, mas também de se posicionar, né, Sérgio? Estava comentando sobre isso agora há pouco.
É, eu escrevi até um artigo falando um pouco sobre isso também, que é o quanto as empresas estão adoecendo as pessoas, né? Porque você, por uma necessidade financeira, você fica num ambiente que não te reconhece, que não te empodera, e isso te adoece, né? E aí você fala, cara, a gente tem que sair disso, né? O meu sonho, eu até coloquei nesse artigo, meu sonho é um dia a gente ter empresas que não adoeçam as pessoas, né? Vai ter, porque tem empresas de todos os tipos, então por que as pessoas... Eu entendo, né? Você precisa de um salário, você precisa de subsistência, você não pode abrir mão do emprego só porque a empresa não está te incluindo. Não é um movimento. De novo, falando da empatia. Quem fala isso é uma pessoa que talvez tenha dinheiro no banco e consiga ficar sem trabalhar. A maioria de nós não é assim. A maioria de nós precisa do salário, da segurança. Né? Então, assim, é triste, mas é uma realidade. Vamos falar a verdade. Muitas empresas ainda são assim, repressoras, não dão espaço de voz para as pessoas, e as pessoas estão lá dentro, sofrendo, algumas se escondendo dentro da diversidade dela, né? para não se sentir julgada e talvez até fora do jogo. Né? Porque
é verdade, Sérgio. Não, pode terminar a sua ideia.
Muito legal o que ela falou. Não, muito legal o que ela trouxe, porque eu acho que é isso,
mas
né?
É isso
É uma
mesmo.
dor, que eu acho que o mundo está tentando girar para esse caminho, mas é como eu falei, a gente está engatinhando. Quando eu falo que a gente está engatinhando, é porque a gente fala nesse assunto muito, mas a ação real, né? A ação real é combinada com escola, com família, com governo, com empresa, com universidade,
Sim.
ainda não vi. Eu vejo
É
ações pontuais, ações
verdade.
isoladas, e eu acho que na hora que a gente estiver falando desse assunto sério, a gente vai estar com a linha na sociedade trabalhando isso.
Verdade.
A gente vai se juntar com diversas partes para a gente ajudar, porque a família, eu tenho muitas colegas que falam para mim, mulheres fortes, sabe, apesar de mulheres negras fortes, mulheres mesmo fortes, falam o seguinte: a minha mãe sempre falou para mim, assim, não baixa a cabeça. Olha como a família é importante.
É.
Né? A Mônica, ela tem o cabelo encaracolado numa escola de cabelos lisos, né, que eu falo para ela. E ela ama o cabelo dela, porque a gente sempre empoderou o cabelo dela. A gente falou assim: o teu cabelo é isso, é lindo, é um cabelo cacheado, é um cabelo. A corda mesmo é grande, é isso aí. E ela ama, ela joga o
E ela tem
cabelo. Ela...
muita personalidade, né, Sérgio? E como essa formação familiar tem uma influência gigantesca para o que a gente vai ser, né? Até para quem a gente vai ser para o mercado, né? Que bacana isso que você está falando. Eu também
Não,
tento empoderar
o
muito a
mesmo.
minha, porque a gente vive num mundo masculino e de oportunidades, que a mulher tem que estar sempre provando tudo para todos, né? Mas eu digo,
Não.
olha, você vai fazer o que você quiser, da forma que você quiser, e é isso. Você tem que ser feliz. Eu digo pra... Ela fica
Empoderar,
perguntando,
né?
Você quer que eu seja o quê? Ela disse, você quer que eu faça faculdade de quê? Ontem a gente estava conversando sobre isso. Mas você quer que eu faça faculdade de quê? Eu disse, da profissão que você quiser ser e que lhe faça feliz. Eu não quero que você seja nada, eu não quero
É
projetar
isso.
em você o que eu queria. Seja feliz,
E
coisa que vai fazer bem.
falando especificamente do PCD, eu até falo, eu falo muito isso porque eu também vivi. O meu irmão, que tem uma deficiência mental, por que ele é uma pessoa que as pessoas falam que é um quase normal? Porque minha mãe nunca passou a mão na cabeça dele.
Sim.
Ele tem uma deficiência, mas ele vai limpar a casa junto com a gente. Somos cinco, né? Então, sexta-feira, todo mundo ia limpar a casa e pode chorar, ele ia lá limpar também. Ele fazia as coisas erradas, ela deixava, ela não ia falar, ah, já que você não sabe lavar a
Perfeito.
louça, não, vai lavar a louça, sabe? E hoje ele é uma pessoa que ele faz, ele tem dificuldade para fazer conta, mas ele vai sozinho para a rua, ele pega
Sim.
onde? Ele vai para o cinema, ele faz. Por quê? Porque a minha mãe nunca
Que
colocou
lindo.
a limitação nele. Ele não tem uma limitação. O
Perfeito.
que ele tem é uma deficiência mental, como eu tenho deficiência para alguns skills, como outra
Sim.
pessoa tem outras deficiências.
Lógico.
Então, esse empoderamento familiar, ele é muito
Muito bom.
poderoso para mudar esse mundo para frente também. De você não ter família falando o seguinte: não, o homem tem prioridade, né? Quem vai lavar a louça é a
Sim.
mulher e o homem fica aqui na sala. Não, né? E eu estou falando tudo isso de uma
Perfeito.
família que, com tudo isso que eu estou te falando, não é de margarina, porque a gente ia para uma casa que tinha em
É.
Muriqui. Muriqui é um lugar maravilhoso no Rio de Janeiro. Mentira, não é muito bom, não. É aquelas praias bem, bem popular. E lá era a regra era o seguinte: mulheres para a cozinha, homens vão carregar peso, vão não sei o quê. Mesmo assim, eu consegui quebrar isso ao longo do tempo. E a família não é preconceituosa, mas é o quê? É o modelo mental, né?
Sim.
Esse modelo tem que ser quebrado. Se ele não é quebrado lá, a mulher entra na escola dessa maneira, ela entra na organização dessa maneira. Então a gente tem que
Perfeito.
quebrar esse padrão. É muito
E aí
importante.
eu trago a ideia de como a cultura é forte. E a gente fala de cultura social, mas como a cultura de uma organização é forte também, né? De como a gente pode impulsionar, empoderar e como a gente pode limitar também as pessoas que estão entrando ali. É incrível essa tua fala, porque tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Tem uma pergunta aqui que é bem provocativa que eu vou te fazer. Se você tem a liberdade de responder ou não, a gente já está quase no finalmente, mas
Não,
eu queria
eu
fazer
vou
aqui para
congelar.
você.
Depende da pergunta, eu congelo, né?
Boa, boa essa
Caí.
daí. Ei, boa essa daí, viu? Quando você vai responder uma resposta. Vocês ouviram, gente? Entendeu? Congela e depois volta perguntando se entendeu. Boa. Ruth está dizendo que está matando a saudade. Ruth é da minha equipe. Um beijo, Ruth. Está dizendo que está conhecendo mais você, que é maravilhoso, Sérgio. Beijo,
Ruth, um beijo.
Rutinha. Ruth foi que fez a caneca para você que eu te mandei, que eu não sei nem cadê. Você recebeu a sua caneca, não recebeu?
Recebi, tá
Seu
lá no
bloquinho
Rio,
com a
né?
sua cara?
Tá lá na casa da
Aí,
Mami.
tá lá no Rio. A Mita, que está aqui com um tema maravilhoso. Sérgio, você poderia falar um pouco sobre o clima dentro da empresa em época de eleições, quando os ânimos estão cada vez mais aflorados e polarizados? É essa pergunta. O
Em
que
épocas de
você.
eleição, foi
De
isso?
eleição. Porque como você tem um grupo
Tá.
muito diverso, e aí a gente tem. Eu estava dizendo para ele, não foi nesse webinar que eu disse, não, Sérgio, não vamos falar de política, não vamos falar de nada. vamos nos manter neutros. Mas acho que vai ter que responder sobre aqui.
Não, não, e assim, Thiago. Eu já trabalhei em organização. Thiago, eu vou falar especificamente onde eu estou hoje, que é um ambiente maravilhoso. A gente não mistura as coisas. Então, não há uma discussão relacionada a esse tipo de coisa.
Sério?
Diversidade, diversidade. Sério. Zero, zero, zero. E eu estou falando nem naquelas salas fechadas, nem eu com os meus pares. A gente não fica falando mal de ninguém, a gente não fica falando bem de ninguém, porque posição política é posição política. O que a gente quer falar é como que a gente leva o negócio para frente e cada um tem sua posição e ótimo. Então, assim, a gente tem zero... É claro que as pessoas individualmente colocam suas camisinhas por contra e tudo bem. Tudo bem, a gente não tem problema em relação a isso. Agora, eu já trabalhei em empresa que isso era muito forte. O que eu fazia era falar assim, não, vamos misturar as coisas, porque isso vai dar merda. Desculpa o termo.
Perfeito.
Porque vai dar. Porque a gente
é vive,
se a gente está falando de, se a gente tá falando de diversidade...
Depois de uma discussão dessa.
Não, e se a gente está falando de diversidade, gente, desculpa, quem pensa diferente da gente na política também, pensa diferente. Não adianta você querer colocar o seu olhar para aquela pessoa. Então, vai virar uma briga que não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu não estou falando que você tem que concordar com a pessoa, mas você tem que entender que o ponto dela é o ponto dela, vindo, talvez, de tudo que ela viveu também. E foi diferente do que você viveu. Então, como que você ajuda ela a se aproximar? Eu sei que é difícil, porque tem gente que, às vezes, você tem vontade de dar um soquinho, né? Como é? Colocar assim na parede, né? Mas no geral, na OLX, a gente tem um ambiente que eu vou te contar que ele é mágico, assim, sabe? Eu estou há um ano e meio lá e a gente não entra nesse tipo de discussão. E não é porque a gente foge do assunto, não é porque a gente não é político, não é nada disso. É porque a gente entende que as posições pessoais não faz o que a pessoa é.
Não,
o que a pessoa é, o que ela está trazendo de resultado, é o que ela está trazendo de insight. Que ela tá trazendo... Agora, é claro, né, que quando você tem uma empresa, como eu estou te falando, desse jeito tão inclusiva, você acaba aproximando os iguais em alguns valores.
Sim.
E isso também ajuda você a ter um ambiente mais controlado. Né? Porque é um ambiente que a gente, que a pessoa é tatuada, pode vir de chinelo, pode tarará, pode ter o cabelo do jeito que quer. Você acaba trazendo um pessoal que está mais próximo de uma certa, de um certo pensamento. Mas eu acho muito legal, porque eu já trabalhei em organizações que no ambiente corporativo tinha conversinha de corredor por trás, né? E nessa não tem conversa, é uma coisa muito impressionante, sabe? Eu fico bem feliz de porque eu já me senti pressionado em alguns momentos. A pessoa fala assim, qual é a tua direção? Eu falei, caramba, né? Eu não sei se eu falar agora, eu vou ser mandado embora, né? Se
eu
levantar minha
eu nem voto aqui, eu voto fora do Brasil.
Não, eu voto no Rio, eu justifiquei meu voto, né? Mas, assim, brincadeira à parte, Thiago, eu acho que empresas que não têm isso deve ser muito duro, porque, de novo, a gente está falando de um ambiente de inclusão. Quando você quer incluir, você não tem que ficar fazendo polaridade. A polaridade, ela não inclui. A polaridade, ela separa, ela gera problema, gera conflito e a organização não cresce. Então, se você quer realmente falar esta organização é X, é de direito, é de esquerda, não sei mais o quê, então não contrate pessoas que realmente vão ser contra, porque aí você vai criar um problema. Né? Agora, se você é uma organização que fala assim, gente, a situação do país é, a gente está fazendo campanha, entrou alguém, a gente vai estar junto com a pessoa para ter sucesso, porque é isso que a gente deveria ser num país político, é isso, né?
Sim.
Você vai ter um ambiente um pouco mais inclusivo. Então, assim, eu não vou conseguir te dar um exemplo ruim, porque na minha organização, na organização nossa, a gente não mistura as coisas de verdade.
Que bom, é muito bom ouvir isso, a gente vê outros exemplos que não são parecidos com esse. Sérgio, para a gente encerrar a nossa fala, eu perguntei para você como é que a gente monta esse ambiente de diversidade, como é que a gente começa a pensar nessa coisa diferente quando você tem uma cultura não tão propícia ou quando você não está lá nos seus valores, essa diversidade, toda essa criatividade, essa inovação de ambiente, de ideias, de pessoas múltiplas. E você falou uma dica que me marcou e eu fiquei com aquilo martelando. E essa tua fala que eu vou pedir para você repetir aqui para mim, que você disse que você começava a implantar essas coisas mais diferentes, mais arrojadas, com líderes mais abertos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse exemplo, porque depois dessa tua fala, menino, ficou martelando aqui. Eu disse, caramba, era para eu ter feito aquilo chamando aquele líder que era mais aberto, fazendo dessa forma... Me deu vários insights aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua fala que você falou para mim. Difíceis para implantar. Como é que é esse modelo?
Esse é um modelo que eu aplico, tá? Na minha vida, em primeiro lugar, eu sou um cara que eu gosto de tirar o que é chato da frente para resolver logo, para poder sobrar tempo para fazer coisa legal. E nesse caso de mudança cultural, onde você tem que implementar alguma coisa que nova, que é estranha a companhia, não adianta você achar que você vai pegar aquele líder que é o mais resistente e colocar ele na linha de frente para esse processo, que ele não vai te ajudar. Então,
vou
eu
colocar
sempre
para todo mundo de uma vez, né?
Exatamente. Eu sempre procuro segmentar. Ah, eu vou lançar um projeto, por exemplo, esse projeto da diversidade. É claro que as primeiras pessoas que eu conversei para montar são pessoas que eram super abertas, porque depois, quando eu cheguei para as pessoas que eram mais fechadas, já tinha um pouco mais do desenho da estrutura, a pessoa entendeu, falou, puta, faz sentido, vamos junto, né? Então, eu acho que é muito legal vocês fazerem isso. Tem algum assunto que é novo, que tem uma certa estranheza para algumas pessoas, procura aquele líder que é o teu suporte, aquele teu embaixador. Sempre tem embaixadores dentro da organização para te ajudar, sempre tem. Mas a gente quer fazer o quê? A gente, como bom kamikaze, mundo inteiro, 100%. Eu vou sozinho de peito aberto, né? Eu vou levar porrada e tudo bem, né? Não, não faça isso, né? Também vamos usar um pouco de estratégia, vamos nos poupar um pouco emocionalmente falando também. Eu acho que é fundamental.
Muito bom. Olha, isso aí, você vê, uma coisa simples, né? Às vezes a gente diz, caramba, ganhei o dia com essa live, uma coisa simples. Agora eu não posso mais voltar atrás, já foi. Mas é um aprendizado que eu tirei para minha vida. Não dá para ser
Para
kamikaze
frente.
sempre.
Ah,
Porque a gente quer provar que você pode, né? Que vai dar certo, que é só uma questão de ótica. A pessoa vai conseguir enxergar, às vezes não. Às vezes a gente tem que trazer fatos, dados e resultados para dizer, sabe? Você até comentou assim, ó. Ah, e aí as pessoas vão começar a olhar para aquele líder e vai dizer, cara, fulano tá com resultados incríveis, tá batendo meta. O que foi que aconteceu? Aí você vai lá e diz, a equipe dele é diversa. Ele trabalha, né, com vários
Exatamente,
tipos de
exatamente.
coisas.
Você
Aí
cria o
os
exemplo, né?
outros vão.
Você cria o
Exatamente.
exemplo, né? A pessoa está
Exatamente.
lá com PCD na área dele e entregando o resultado, o cara fala, velho, mas como assim? Porque o PCD não é diferente. Eu acho que tem uma coisa muito legal que acontece nas empresas que eu tento fazer, que é isso, né? A gente não marca quem são os PCDs, não precisa fazer isso, né? Até porque tem muito PCD que você não consegue olhar fisicamente, não está com
Distinguir,
cadeira, não está,
é.
né? E aí, quando as pessoas descobrem, ficam chocadas. Eu gosto de fazer esse choque também. Principalmente com pessoas que são preconceituosas, porque ela começa a entender, porque já aconteceu comigo, já aconteceu gente que era homofóbica, que quando eu falava que eu era, a pessoa chorava, de falar, caramba, como que eu posso ser homofóbico e amar tanto você como ser humano, e de repente você fala isso para mim e eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, a minha imagem estava toda deturpada. Então, isso é importante, né? Quando a
Muito
pessoa tem
bom.
preconceito, você fala assim, então, mas aquela fulana é PCD. Não, não é possível. Aí você fala, como não é possível? É um ser humano, né? Então, você tem que desconstruir às vezes é um pouquinho nessa dorzinha, né? Eu acho que a gente também tem que aprender, tem que ver que tem pessoas que precisam do exemplo, sim, porque elas nunca tiveram esse exemplo. Ela viveu numa família machista. Ela chega na organização, ela vai
Perfeito.
virar uma pessoa aberta? Não vai. Mas quando
Nunca.
ela começar a enxergar que aquilo ali não tem nada a ver, a mulher ficou 5, 6 meses fora, ela voltou e tá tudo bem, ele começa a falar, puta, faz sentido, né? Olha para a área, é o que você falou, olha para a área do outro e fala assim, nossa, esse cara feliz, o time bombando, a pesquisa de clima lá em cima, para, né? Aí, o que que tem? Eu sou só um chefe, né? Eu tomo chopp com o meu pessoal, né? Eu faço call com não sei o quê, né?
Faço one-on-one todo dia. Não, não
Faço
tenho
one-on-one
isso.
todo dia, mas não tem diversidade, gente. O time consegue enxergar quando não tem diversidade, porque ele sofre também. Porque não tem, as reuniões são chatas, as reuniões não tem aquela coisa para você te tirar do prumo, porque não tem uma pessoa ali que está pensando diferente de você, está todo mundo muito igual, muito, muito homogêneo. Isso não ajuda, por isso que a gente fala que as empresas dão mais resultados. Né? O meu time, eu estava falando isso com eles ontem, assim, vocês são tão diferentes, isso é rico demais, porque a gente começa a discutir um assunto e tem pontos de vista diferentes. É claro que no final você tem que
Perfeito.
chegar num consenso, porque também não dá para você ficar discutindo horas, mas é tão gostoso você começar, eu falar uma coisa, a estagiária levantar uma coisa, eu falei, nossa, eu não tinha pensado por esse ângulo, e ela
Perfeito.
transformar a minha visão. Né? Isso é uma coisa importante também que eu falo para todo mundo, o nível que você tem na organização não é o que você é, para. Né? Não, você não é melhor do que ninguém, você tem mais experiência, você consegue dar uma direcionada, consegue desenvolver pessoas, mas você ainda tem muito para aprender com quem está entrando também. Então, não feche os
E não
olhos
é que
para
você é
isso.
permissivo em ouvir, né? É essa coisa
Exatamente.
plural que você tem que ouvir. Às vezes a pessoa tem outra visão diferente que muda a sua e faz sentido, né, Sérgio? Não é a
E recircular,
permissividade,
né,
é essa
gente?
pluralidade.
E a gente
Muito
precisa
bom.
ressignificar muitas coisas. Não dá para a gente ficar achando que o que aconteceu no passado agora não vai dar certo porque não deu certo no passado. Isso não cola mais. As coisas mudam muito rápido, né?
Perfeito. Sérgio, o Thiago Rubens estava querendo saber quais são as outras palavras que estão na sua blusa. Ele só viu diversidade e inclusão. Qual é a outra? Levantei para a gente
Diversidade,
ver junto.
inclusão, empatia e amor.
Ah,
E a
tudo
minha
que
riga, né?
precisa para a vida. Eu
Tudo.
diria que é tudo que precisa para a vida. A
E você
Valesca está
sabe que isso
falando
aqui foi.
aqui.
Eu acordei um dia e falei, nossa, eu tenho que fazer uma camisa, porque esse assunto é um assunto que as pessoas precisam vestir e sentir. E aí, quando eu fiz essa camisa que a gente distribuiu, todo mundo no dia seguinte com a camisa, porque eu não pedi, mas a gente distribuiu, todo mundo com a camisa. Aí você fala, cara, como é poderoso quando você faz coisas que se conectam, porque as palavras, no fundo, é tudo que a gente quer, né? A gente quer tudo isso para quê? Para ter amor. É mais amor, por favor, né?
É verdade. Se a gente conseguir fazer esse conjunto de coisas aí, a gente, o resultado vai ser mais amor, realmente. É, a Valesca está falando que a gente está fechando o dia com chave, com essa live maravilhosa, está dizendo parabéns para a gente. Elizabeth está comentando. Obrigada, Valesca. Elizabeth está comentando aqui. É, porque simplesmente respeita. Acho que foi um comentário que a gente fez agora sobre respeito. Ela está dizendo, cultura organizacional. Parabéns pela exposição e explanação. Afinidades entre as pessoas na organização. É isso mesmo, Elizabeth. A gente tem a questão da cultura, mas que, como o Sérgio, a gente está discutindo aqui, a gente pode ir aos poucos, né, criando, não uma nova cultura, mas introduzindo coisas novas para agregar valor à cultura e os valores. Eu queria que você se despedisse, antes de eu deixar os meus recadinhos do amor, queria que você deixasse suas palavras aí finais para quem está nos acompanhando.
Gente, primeiro, muito obrigado. É um prazer poder falar. De novo, muito emocionado de poder estar tendo essa abrangência de tantos lugares diferentes que talvez a gente não pudesse chegar anteriormente, que agora a gente consegue chegar, e eu fico super feliz. De novo, quebrando paradigmas, de novo, a gente está quebrando maneira de ver o mundo. Acreditem, cada um de vocês pode fazer diferença nesse processo. Ele é duro. Às vezes a gente vai achar que não está dando nada certo, mas se a gente não fizer o nosso primeiro passo, ninguém vai fazer. Então, sabe, eu acredito muito no que o Gandhi fala. Seja a mudança que você quer ver no mundo, começa com você, cara. Eu acredito demais nisso. Pode falar que eu sou idealista, pode me mandar coraçãozinho, mas eu sou mesmo, eu acredito. E vou morrer com essa bandeirinha, porque eu acho que é isso, cara. A gente não veio aqui a passeio, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. E a mudança está cada vez mais urgente. Né? Então, contem comigo. Meu LinkedIn é Sérgio Póvoa. Vocês vão me ver lá com a minha pose de LinkedIn. E super à vontade, mandem mensagem, perguntem se eu puder ajudar. Eu sou, assim, de verdade, eu sou acessível. Eu quero ajudar de verdade. Para mim faz sentido eu poder disponibilizar parte do meu tempo para ajudar as pessoas, para formar pessoas, porque é isso, né? A gente tem que deixar gerações melhores do que a gente. Né? Eu acho que a gente achar que tem que ser o pessoal da gente para baixo, já está errado. Então, sempre pensa nisso, né? Você quer formar gente melhor do que você, porque você vai estar fazendo um bom papel como gestor e como ser humano.
Um grande beijo, BFF. Um beijo para você, viu? Beijo aí para todo mundo.
Prazer.
E até mais, gente.
Fique com Deus. Tchau.